2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 até o 10, diz o seguinte: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Então olha só, ele está falando que o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Ele está falando dos 10 mandamentos. Todo mundo sabe o que é os 10 mandamentos. Então Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. E Paulo está falando na carta aos Coríntios, ele está dizendo: o ministério que trouxe a morte foi dado para Moisés. Mesmo que o rosto dele resplandecia por conta da glória de Deus, é um ministério que trouxe a morte. E aí ele segue dizendo: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? E aí ele segue, e ele diz o seguinte: se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, ou seja, o ministério dos 10 mandamentos, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça, o ministério da graça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação a essa nova glória do Espírito insuperável. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela liberdade que nós temos de nos reunirmos como igreja aqui no Brasil e aqui na nossa cidade. Nessa noite nós queremos mergulhar na Tua Palavra, Senhor, e nós queremos Te encontrar em toda essa Palavra, Deus. Fala conosco, eu Te peço que Tu produza frutos, e sejam frutos que produzam mudança na nossa vida. Eu Te peço que todos que estão aqui compreendam tudo aquilo que Tu queres falar nessa noite. Por Seu Espírito Santo, eu Te peço, toca em todo mundo, em todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. E cura os corações partidos. Amém? Amém. Eu não sei quantos de vocês já leram um livro que fala sobre as 5 formas de amor, mas esse autor, ele defende algumas formas de amor, de expressar amor, linguagem do amor, perdão, 5 linguagens do amor. E as linguagens do amor são palavras de encorajamento, palavras de afirmação. Então, pessoas que gostam de receber uma palavra: ai, como tu tá bonita, como tá legal, tá. Tem gente que recebe ou dá amor dessa maneira. Outras é através do toque. Então você vai encontrar uma pessoa que gosta muito de abraçar, gosta de tocar, gosta de pegar, e aí às vezes tem gente que odeia isso, então não é uma das formas de linguagem de amor. E enfim, tem outras que eu não estou me lembrando. Atos de serviço. Ok, atos de serviço. Então, quando alguém faz uma coisa, tem gente que gosta. Minha mãe era muito dos atos de serviço, ela gostava de fazer comida, então fica fazendo comida para todo mundo. Então, é um jeito dela demonstrar amor. O outro é ganhando, dando presentes. E o outro é qualidade de tempo. Tempo de qualidade, perdão. Então, há pessoas que gostam de que você sente e fique ouvindo tudo que ela tem para dizer, desde o início, nos mínimos detalhes. Então, quando a pessoa escuta, você diz: ah, ela me ama. Então, ele fala das linguagens do amor. A minha, uma pelo menos que eu conheço minha, é palavras de afirmação. Então eu sempre gosto assim: ah, tá indo bem, pô, que legal, bate, jogou bem. Eu gosto disso, é bem corriqueiro isso. E uma das que não é para mim é presentes. Eu, para mim, presente não faz muito sentido. Já para minha esposa é presentes, e para minha mãe era dar presentes. Então, não sei aqui, quantos gostam de ganhar presente mesmo? Tipo, eu gosto de ganhar presente. Pouca gente. Pouquíssima gente. Ok. E eu não sei quantos de vocês já no aniversário ganharam presente, aquele presente que você não vai usar. E se uma das formas de amor ainda... uma das suas formas de amor ainda não é ganhar presente, então, tipo, aquele presente não tem significado nenhum, tipo, não estou nem aí para ele. Eu me lembro que a minha mãe me dava presente, e pessoas que têm essa qualidade, eles dão o presente e eles cobram que tu use o presente. Eles querem te ver usando. Então, a minha mãe, ela sempre, quando me dava alguma coisa, tá aí, cadê aquela camisa que eu te dei? Porque tu não está usando. Ah, tá lá, eu vou usar. Não, então me dá aqui que eu vou dar para alguém. Eu sempre queria dar para alguém. Uma vez ela pegou um tênis que ela me deu, eu realmente não gostei muito, era meio desatualizado, e ela pegou e falou, vou dar para os mendigos, e pegou e já saiu dando já. E a minha esposa é igual, quando eu dou presente para ela, como não é uma qualidade minha, não é um hábito, quando eu tenho que dar presente, eu sempre tenho que dar presente em todas as ocasiões, eu estou falando bastante dela, porque ela não está aqui hoje. Então eu vou para o shopping, fico desesperado e penso assim, o que eu vou dar para ela? Porque é difícil agradar uma pessoa como essa. E ela fica em casa pensando assim, ah, o que ele vai me dar? Estou louca para trocar. As mulheres são assim, né? Não na sua maioria, mas algumas, né? Estão loucas para receber, para trocar. Mas tem muito presente que a gente ganha no aniversário que a gente não quer usar, a gente não usa. E a gente deixa lá. E quando a pessoa amada ou a pessoa próxima fala, a gente usa meio que para agradar. Já aconteceu com alguém isso? Eu fazia isso com a minha mãe. Eu não vou falar se eu faço com a minha esposa ou não. Senão depois pode chegar nos ouvidos dela. E o tema de hoje que eu vou pregar é sobre o evangelho simples. Na verdade, um evangelho grandiosamente simples, que é o evangelho da graça. E muitos de nós compreendem o evangelho da graça dessa maneira, que é um presente que você recebe, deixa guardado numa prateleira e só usa quando é necessário. Só usa quando precisa provar para alguém ou quando precisa mostrar para alguém e não entende bem, não faz muito sentido para você receber esse presente. A Bíblia diz que esse presente que nós recebemos, que é a graça, é um presente que nós não merecemos receber. Tem uma frase, eu não sei qual é o autor, que diz que juízo, e eu estou falando, quando eu falo de graça, eu falo frente aos nossos erros e aos nossos pecados diante de Deus, e tem uma frase que fala que juízo é receber aquilo que eu mereço. Então, isso é juízo. Aquilo que eu mereço, eu recebo. Misericórdia, aí é não receber o que eu mereço. Então, eu mereço ser punido, eu mereço receber uma correção, e misericórdia é quando eu não vou receber isso. E graça é receber de Deus uma coisa que eu não mereço. Então, é um presente que eu ganho, mesmo sem merecer. E um pouco, eu preguei um pouco sobre isso na semana passada, eu quero dar continuidade hoje. É um estudo um pouco mais denso, é um estudo um pouco mais profundo, mas o meu intuito é que a gente consiga produzir aqui uma compreensão coletiva da maneira que nós enxergamos o evangelho aqui na igreja. E eu cresci numa igreja que ama Deus, é nessa igreja que amava os dons do Espírito, e eu cresci lendo muita literatura de antigos pregadores. Então tem um pregador, que era o Jonathan Edwards, que é um cara que viveu lá nos anos de 1703 a 1758, algo parecido, é o que está ali atrás, né? E ele tem uma pregação, que a pregação ficou muito famosa, então tu imagina que esse cara... tem música que fica famosa, mas pregação famosa não é muito fácil, não. E esse cara tem uma pregação famosíssima, que é hoje, até hoje, 300 anos depois nós estamos falando, e o título dessa mensagem é Pecadores na Mão de um Deus Irado. O título da mensagem era Pecadores na Mão de um Deus Irado. E diz que a plateia naquele dia na igreja estava tão assustado. É uma pregação que tem algumas horas, eu escutei a tradução dela numa fita cassete há muitos anos. É uma pregação extensa, e que vai apontando todos os nossos erros como seres humanos, vai apontando todas as nossas falhas, e a ira de Deus com relação aos nossos pecados. E a história conta que as pessoas estavam naquele culto, naquele dia, começaram a se agarrar nos pilares da igreja, porque eles estavam com medo que abrisse o chão e eles fossem engolidos pelo inferno. Tamanha era a realidade. Claro, nós estamos falando há 300 anos, né? Então, hoje seria muito difícil, precisaria de muito painel de LED, muita coisa holográfica para alguém ficar com medo de uma história. Mas naquele tempo todo mundo ficou com medo. Ele tem uma outra pregação que o título é Fogo do Inferno para a América. Legal, né? E a pregação com esse mesmo conteúdo. Eram homens muito sábios, homens muito espirituais que passavam muitas horas buscando a Deus. E esse título, ou essa maneira de enxergar o Evangelho, pelo menos para aquela época, começou a construir em mim uma maneira de enxergar o Evangelho nos próximos anos. Então, eu não posso culpar alguém, eu não posso culpar um livro, eu não posso culpar a igreja. Na verdade, é uma coisa nossa, pessoal. Nós, como seres humanos, nós temos a tendência a acreditar nessa lógica do merecimento. Então, quando eu não mereço, quando eu não faço, eu vou ser punido. Então, eu cresci com essa mentalidade. E nessa noite, eu quero te mostrar uma outra maneira de enxergar o Evangelho, na minha opinião, e na opinião dessa igreja, a maneira correta de enxergar o Evangelho, que é o Evangelho da Graça. Esse versículo que eu li, Paulo está dizendo que o Evangelho da Lei, ou seja, o ministério da lei, quando havia uma pregação que falava sobre a lei, coisas que você não pode fazer e se fizer, você vai para o inferno, ele diz que houve uma glória, houve um momento onde esse Evangelho foi útil e ele foi importante. Agora ele faz essa pergunta, e se houve glória nessa época, que tipo de glória que vai haver agora no ministério do Espírito? E ele está falando do ministério que prega o Evangelho da Graça. E eu estou só dando um esboço e daqui a pouco você vai entender. Ele está falando que é um ministério muito maior, muito mais abrangente e muito mais poderoso. E eu quero em 30 minutos tentar responder para vocês, ou tentar resumir da melhor maneira possível, como nós acreditamos que a vida cristã e o Evangelho deve ser enxergado e vivido. E a primeira coisa, o primeiro ponto que eu vou pregar nessa noite, e eu vou trazer o versículo bíblico para isso, o primeiro ponto é que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Bom, isso significa que tem igrejas que pregam aquilo que você não pode fazer. Faz sentido? Coisas que você não pode fazer. Isso é errado, isso não pode, isso não se deve, isso você não consegue, isso não dá certo. E o Evangelho do Espírito, ou o Evangelho da Graça, ele nada mais é do que pregar, e é isso que nós optamos por fazer, pregar aquilo que você pode fazer em Deus. Aquilo que você consegue fazer por intermédio do presente que você recebeu, que é a graça de Deus. Amém? Então a gente opta em não pregar o que você não consegue, mas prega aquilo que você consegue fazer. A Bíblia fala em Romanos capítulo 2, versículo 4, Paulo de novo está dizendo na carta aos Romanos, e ele diz o seguinte: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Ele está falando de Deus. Será que você despreza a riqueza da bondade de Deus, da tolerância, da paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento? Então ele está dizendo aqui que aquilo que leva ao arrependimento é a bondade de Deus. Estão comigo até aqui? Tem uma história na Bíblia, que é a história do primeiro discípulo, ou pelo menos um dos primeiros quatro discípulos que Jesus chama, era um pescador chamado Pedro. A essa altura do campeonato ele já sabia quem era Jesus, já tinha ouvido falar sobre ele, sabia que ele era um rabino. Ele talvez não tinha a convicção de que ele fosse o Messias naquele momento, mas sabia que era um homem espiritual que estava fazendo algumas coisas já, e já estava ensinando. Ele está no barco dele, ele pesca uma noite inteira, uma noite difícil, eles não pescam nada, ele está chegando na beira da praia. Jesus está chegando na beira da praia para pregar, e ele pede o barco emprestado para subir no barco e pregar de dentro do barco para a beira da praia, para uma multidão de pessoas. Pedro educadamente cede o espaço, ele prega, e Jesus vira para ele, depois de uma noite cansativa, depois de aguardar Jesus pregar, e fala: vamos voltar para dentro do mar de novo? E Jesus deve ter falado ali que ele queria mostrar uma pescaria diferente para eles. E aí Pedro, se você ler a história, você vê que Pedro ainda não está totalmente rendido, ou ele não está totalmente entregue a quem é Jesus. E ele fala: olha só, eu sou pescador, a gente pescou a noite inteira, eu entendo de pescaria, e eu vou te dizer uma coisa, o mar não está para peixe, mas eu vou te obedecer, já que tu é mestre, sob as tuas palavras eu vou obedecer. E Jesus leva eles de novo para o meio do mar e fala: joga aqui, nesse lugar, joga as redes de vocês de novo. Contrariado, provavelmente eles jogam as redes, e a Bíblia diz que essa rede fica cheia de peixes, mas tão cheia, que o barco quase afunda, eles precisam chamar um outro barco para ajudar nessa pescaria. E a primeira coisa que Pedro faz, assim que ele vê essa pesca milagrosa, essa bondade de Jesus surreal, a primeira coisa que ele faz, ele se ajoelha e ele fala: não te aproxima de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, a bondade de Jesus veio antes do arrependimento de Pedro. Assim que veio a bondade de Jesus, Pedro se arrependeu. Você entende isso? Ele não se arrependeu antes, porque por conta da pregação de Jesus, ele não se arrependeu antes por conta do que ele escutou sobre Jesus, mas ele se arrependeu porque Jesus foi bom com ele. Ele percebeu o quão bom Jesus era com ele, então ele falou assim, não se aproxima de mim, eu não mereço que tu te aproxime de mim. Então a primeira coisa que eu quero destacar, naquilo que eu quero defender nessa noite, é que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Isso significa que não adianta nada você encher a paciência do seu colega de trabalho que está do seu lado e tentar enfiar teologia goela abaixo para ele e dizer, não, isso aí tu tem que parar, isso aí não pode, isso aí é do diabo, isso aí não vem de Deus, isso aí é maldição na tua vida. Porque ele ainda não recebeu o amor de Jesus, por isso ele ainda não pode se arrepender. Eu conheço histórias de pessoas que vêm, entregam a vida para Jesus, são transformados e voltam em casa, e a mãe tem uma outra crença, tem uma outra religião, os pais têm outra crença, outra religião, mas ainda não conheceram Jesus. E eles chegam lá falando, não, nós vamos ter que queimar tudo, todas as imagens nós vamos tocar fogo. E aí encontra uma briga e volta para cá e diz, minha mãe está doida, ela está endemoniada, ela não consegue entender. É claro que ela não consegue entender, porque o arrependimento só vem depois da bondade de Deus. Ela precisa receber primeiro o amor de Deus, ela precisa primeiro compreender o amor de Deus, e aí depois ela passa a produzir algum tipo de transformação e arrependimento. Amém? Amém. A segunda coisa, o segundo ponto, é que nós estamos falando de arrependimento, e eu estou falando de arrependimento de pecados. Eu estou falando nessa noite exatamente disso. Por que eu estou falando sobre pecado? Porque eu acredito, nessa minha jornada cristã, por conhecer muita gente, que muitas pessoas não continuam na igreja, ou não continuam um relacionamento com Deus, ou não iniciam um relacionamento com Deus, porque elas têm um pré-conceito já estabelecido de quem é Deus. E quando eles têm aquele pré-conceito, porque no Brasil hoje, mesmo que você nunca tenha entrado numa igreja, você já tem uma experiência de igreja, você já sabe, porque já respingou lá fora no que a igreja acredita e o que a igreja condena. Então você olha essas coisas, você escuta essas coisas, o mundo inteiro hoje escuta isso, então você diz o seguinte, não, eu não quero ser um crente, eu não quero ir para uma igreja, porque não faz sentido, eu não creio nessas coisas. E esse é um desserviço que nós cometemos quando nós queremos pregar para alguém antes dela receber o amor de Deus. Estão comigo? Eu me lembro quando eu cresci na igreja, então é uma igreja muito espiritual, muita gente vinha e orava, e tinha muitas pessoas que tinham dom de profecia, e eu me lembro que as pessoas profetizavam sobre mim, aquelas tiazinhas, e elas, eu confiava muito no que elas diziam, porque eram mulheres idôneas, e elas falavam, Deus tem um chamado na tua vida, um chamado de evangelismo. E não fazia sentido para mim um chamado de evangelismo, porque na minha cabeça, eu tinha muita vergonha de ser um evangelista, porque na minha cabeça, evangelismo é aquilo que acontecia aquele tiozinho pregando na Praça da Alfândega. E eu pensava, isso não combina comigo, você vai para o inferno. E eu pensava, não faz sentido isso para mim. E nós fazíamos evangelismo naquela época. E o evangelismo era ir na redenção e levar uns panfletos. E o panfleto, em letras garrafais, dizia, Jesus te ama e eu também. E entregar para a pessoa e tentar estabelecer uma conexão. Quando você entregava esse panfleto, você já era automaticamente rejeitado, não tem como se conectar com a pessoa. E eu pensava, jamais eu vou ser um evangelista. Só que eu entendia o evangelho de uma maneira errada, e eu entendia o evangelismo de uma maneira errada. E, na verdade, eu descobri que hoje eu sou um evangelista, literalmente, porque nós não fazemos evangelista lá fora, nós não fazemos evangelismo lá fora, nós não vamos numa praça, nós não pegamos um megafone, nós não fazemos esse tipo de trabalho, mas nós evangelizamos gente o tempo inteiro, as pessoas vêm até aqui. As pessoas que são membros convidam outras pessoas. Esse negócio, se você veio aqui pela primeira vez, é igual uma seita. Quando você entra aqui, você fica doido e quer trazer todo mundo para cá. E eu me lembro que a Janine, a minha esposa, quando ela era minha colega de trabalho, e eu e um outro amigo, o Guga, a gente convidava ela e uma outra amiga para vir na igreja. E a gente convidava muito. A gente falava muito do amor de Deus, mas convidava muito ela para vir. E eu me lembro que um dia, quando ela veio aqui, a primeira vez ela chorou, e ela falou assim, agora eu estou entendendo. Porque a gente falava entre nós, lá onde a gente trabalhava, que a gente tinha certeza que vocês ganhavam um percentual do dízimo das pessoas que vocês traziam. Porque vocês eram tão chatos para a gente vir aqui, que só tinha, só era possível ter algum recurso envolvido nesse negócio. Então, quando a gente fala em evangelismo, ou quando a gente fala do evangelho, a gente precisa mudar um pouco a nossa mentalidade e não estar diretamente ligado a você ficar pregando ou discutindo alguma coisa ou convencendo alguém de alguma coisa. Você precisa, na verdade, apresentar a presença de Deus primeiro, e depois da presença de Deus é que vai produzir um arrependimento na vida da pessoa. Amém? A segunda coisa é que a primeira mudança que deve acontecer é a mudança de mentalidade. A primeira coisa que deve acontecer é uma mudança de mentalidade. E eu vou colocar um parênteses aqui. Não de comportamento, de mentalidade. Você vai entender. Quando a palavra arrependimento, no original, significa metanoia. E ela significa prioritariamente mudança de mentalidade. A palavra metanoia. Então, quando você está lendo arrependimento, ele está falando de mudança de mentalidade. Logo em seguida, ela vem acompanhada de outras, o seu significado vem acompanhado de outras mudanças, como temperamento, comportamento, linguagem, etc. Mas todas essas mudanças são secundárias, elas estão diretamente ligadas a uma mudança de mentalidade que aí sim produz todas as outras mudanças. Estão comigo? Muito sono? Ok. Então, quando João Batista está lá no deserto, ele está falando o seguinte: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Jesus está chegando, vem um novo reino, arrependam-se. Ele está falando: mudem a maneira de pensar, mudem a maneira que vocês enxergam o reino de Deus, porque agora vem o reino chegando. Então, ele está dizendo para que aconteça uma mudança de mentalidade. É por isso que algumas pessoas, elas podem vir na igreja, elas podem vir aqui na frente, elas podem até chorar, elas podem ser tocadas por Deus, mas elas não mudaram o comportamento. E aí você olha e fala: não se converteu, porque a sua cabeça é religiosa. Mas, na verdade, o que ainda não aconteceu foi essa mudança de mentalidade. Toda mudança de comportamento só é possível depois de uma mudança de mentalidade. Amém? Olha o que Hebreus capítulo 6, versículo 1 vai dizer, que é um passo além disso que eu estou dizendo. Ele diz o seguinte: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Ele vai discorrer nos próximos versículos e ele vai falar o que são esses ensinos elementares. Ele está falando de prática de oração, ele está falando de alguns tipos de batismo, de purificação que eles cumpriam na época. E ele está falando o seguinte: olha, vamos deixar de lado isso. Vamos deixar de lado essas práticas rudimentares. Ele está chamando isso de práticas rudimentares, tá? E ele está indo para frente, ele diz assim: vamos avançar para a maturidade. Vamos crescer. Vamos pensar um pouco maior, um alimento mais sólido. Vamos parar de tomar leite e vamos para um alimento mais sólido, igreja. É o que ele está falando. E ele diz o seguinte: sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos. Ele está dizendo, em outras palavras, parem de focar no arrependimento dos atos que conduzem à morte da fé em Deus. Bom, a expressão em outras versões que ele usa aqui é uma expressão de... Essa expressão é obras mortas. O que são essas obras mortas? Essas obras mortas são coisas que nós fazemos com o intuito de nos aproximarmos de Deus ou recebermos alguma coisa em troca. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu não tinha entendimento, eu pensava que quanto mais tempo eu passasse orando, mais poder eu ia receber de Deus. Sério. Eu pensava, quanto mais tempo eu orar, quanto mais eu jejuar, mais poder, quando eu for orar por alguém, de repente a pessoa vai cair. Mais poder eu vou ter. Eu associava o tempo que eu gastava em oração ou em jejum, ou em algumas práticas rudimentares, ou práticas elementares iniciais do cristianismo, eu associava ao merecimento. Estão comigo? Eu vou avançar um pouco mais. Quem aqui não passou por um momento muito difícil na vida, não é para levantar a mão, só para pensar. E aí, quando passou por esse momento, começou a orar mais. Orou cada vez mais. Não, eu estou nesse momento agora, eu não posso bobear. Escutava louvor o tempo inteiro no fone e no carro. a playlist, derrubou toda a playlist negra, tipo Anitta. Isso aí não entra nessa fase da minha vida. Isso aqui, Anitta não vai me aproximar de Deus agora. Só a playlist evangélica. Alguém já fez isso? Não, levanta a mão. Porque na nossa cabeça religiosa, nós acreditamos que quanto mais nós agradarmos a Deus, quanto mais elementos nós trouxermos para Deus, mais benefícios nós teremos. Eu vou avançar um pouquinho mais. Isso implica dizer que se eu penso dessa maneira, não faz muito sentido eu fazer uma corrente de oração 7 sábados e não faltar nenhuma. E tem gente que às vezes faz essa corrente e se falta uma, não recebe aquilo que pediu e acha que foi porque faltou. Estou vendo algumas pessoas rindo e estou identificando você, tá? E isso significa que, dentro dessa lógica, desse pensamento, que também não faz muito sentido, então, eu sacrificar algum bem material para depois receber alguma coisa de Deus em troca. Então, por exemplo, eu dou meu carro e eu estou sacrificando. Deus, tu está vendo, né? Eu estou dando isso aqui para o teu reino. Me dá 2 depois, ok? Então, essa mentalidade é uma mentalidade legalista, é uma mentalidade religiosa. E o que eu estou tentando falar aqui nessa noite, e é o que Paulo fala nesse versículo, é que a mentalidade do reino de Deus, do evangelho, da graça, é uma mentalidade muito mais gloriosa, muitas vezes difícil de ser explicada, muitas vezes difícil de ser compreendida, mas quando você compreende ela, a sua vida muda completamente, e você nunca mais faz alguma coisa para merecer. Toda vez que você fizer alguma coisa, é porque você já recebeu. Então, você faz alguma coisa em troca do amor que você já recebeu, e não faz mais coisas em troca de receber alguma coisa. E você vai dizer, Maurício, eu já sei disso. Sim, já sabe, mas você precisa o tempo inteiro estar vigiando o seu comportamento, porque volta e meia nós voltamos nessa zona de fazer coisas para receber outras coisas em troca. Estou falando alguma bobagem ou não? Eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista num canal de fofoca da TV. Estava ligado a TV, eu não estava assistindo. Estava ligado e eu vi. E a repórter estava colocando lenha na fogueira e perguntando para esse religioso tinha feito o casamento de 2 famosos, e esses famosos tinham se separado. E ela botou o microfone na boca dele e falou assim, e aí, você que fez o casamento deles e tal, o amor pode acabar? E eu pensei comigo, nossa, que pergunta maravilhosa, deixou a bola picando na frente para fazer esse gol, dá para falar muita coisa sobre o amor acabar, dá para falar muita coisa sobre isso. E a resposta desse religioso foi assim, eu já rezei um Pai Nosso e eu já rezei uma Ave Maria por eles e estou acreditando que alguma coisa pode acontecer. Então, eu não estou criticando o comportamento dele e eu nem tenho medo de ser processado por ele, porque o alcance das minhas pregações é muito limitado, então nunca vai chegar nele. Mas o que eu quero mostrar é que a nossa mente o tempo inteiro tende a fazer coisas para receber coisas. Está fazendo sentido enquanto eu estou falando? Nós temos uma tendência a vir no culto e falar, hoje eu vou adorar muito, hoje eu até chorei, Senhor, atende a minha oração, eu até chorei hoje, Deus. Nós temos uma tendência a começar a andar na linha para não sermos penalizados de alguma maneira. Nós temos a tendência de deixar de fazer algumas coisas para não receber algum tipo de represália. Enquanto que a Bíblia está dizendo que não, nós já recebemos tudo. Já foi nos entregue tudo e tudo que nós fizermos a partir de agora é em troca do amor, é em resposta a esse amor, não em troca, é em resposta desse amor que nós já recebemos na cruz. Por isso que a Bíblia fala que Deus nos amou primeiro e por isso nós o amamos. O amor dele chegou primeiro na frente, ele nos amou, ele nos envolveu e é por isso que nós devolvemos esse amor. Então, a segunda coisa e o segundo tópico dessa mensagem é esse. A primeira mudança que acontece é na nossa mente, é na nossa mentalidade, e aí só depois disso nós podemos mudar algum tipo de comportamento. Quando eu no passado, eu já falei isso aqui uma vez, no passado eu tive problema com bebida, e eu me lembro que estava orando uma vez, e Deus me disse, tu nunca mais vai beber. Eu nunca preguei aqui sobre bebida, ou sobre cigarro, ou sobre coisas desse tipo, que pode ou que não pode. E, para mim, eu me lembro nitidamente de o Espírito Santo me dizer, tu não vai mais beber. Então, veja bem, a Bíblia não fala nada sobre bebida, a Bíblia fala sobre embriaguez. E, assim, a embriaguez é pecado. Então, ficou bêbado, perdeu o controle, então é pecado, isso é pecado. Mas tem um monte de gente que bebe por prazer e não fica embriagado. E para mim, Deus exigiu isso de mim. E Deus disse, tu não, cara, tu esse negócio não é para ti. E eu sempre falo isso aqui, e a minha esposa já pediu para eu não falar, porque todo mundo acha que ela bebe. Mas para ela, Deus não pediu isso. Então, quando a gente está em algum lugar e ela vai tomar e tem uma comemoração, como um final de ano, ou um casamento e tem champanhe, ela toma, eu não tomo. Quando tem algum vinho em algum lugar e tal, ela toma, eu não tomo. Porque, para mim, Deus exigiu, a graça me atingiu e Deus exigiu de mim uma mudança e um comportamento. É específica para mim. E para ela, não. E ela acha até, quando ela sabe que eu não, que Deus pediu para eu não beber, ela olha para mim até com certo desprezo, tipo assim, bata, é muito fraco, não consegue nem se controlar. Então, você percebe que não adianta ficar aqui na frente dizendo isso pode, isso não pode, não faça isso, se acontecer aquilo, não faz desse jeito. Não adianta fazer isso. Porque essa resposta vem de Deus depois de um arrependimento do seu coração. E aí, quando isso acontece, que você recebe o amor de Deus, muda a sua mentalidade, as histórias que nós escutamos aqui são as mais lindas possíveis. Deus exigindo coisas dificílimas de serem feitas, que eu mesmo talvez não tivesse coragem de pedir para uma pessoa, e Deus exige dessa pessoa, e Deus diz, olha só isso aí, tu não vai fazer. E o cara numa boa fala, tá bom, por amor e com orgulho eu não vou mais fazer isso, eu vou abrir mão de fazer isso. E essa é uma luta diária de todo cristão. Eu estou falando aqui de erros, eu estou falando de falhas, eu estou falando de pecados, e eu não estou dizendo que está tudo bem, que nós não precisamos lidar com essas coisas. Na verdade, eu estou dizendo que nós precisamos lidar com essas coisas, mas o que eu estou ensinando é a forma que nós vamos lidar com essas coisas. Não é através de um livro de regras, mas é através de uma conversão da sua mente. Você consegue sim, em Jesus, cumprir todas as coisas que Ele te pede. Amém? Deu para entender? Eu estou pulando tudo aqui. A terceira e última coisa. Então, olha só. A primeira coisa, a primeira lição, o primeiro entendimento é a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Então, a bondade sempre vem primeiro. Se você quer que alguma pessoa, se você quer, ama uma pessoa, se você ora por uma pessoa, não discuta com ela, não encha a paciência dela, não peça para ela parar de fazer coisas. Apresenta Jesus para ela, deixa ela ser tocada pelo amor de Deus, deixa ela ser tocada pela bondade de Deus, e aí, em seguida, você não precisa fazer nenhuma força, deixa que Deus vai fazendo. Um detalhe importante é que você só consegue discipular um coração convertido, e se esse coração não foi convertido, não existe discipulado. Então, não adianta querer impor algumas regras e algumas orientações de alguém que não tem o seu coração convertido ainda. O discipulado só é válido para quem já está com o coração convertido. Aí o cara que tem o coração convertido, ele mesmo pergunta, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? Ele está aberto a fazer qualquer coisa. Eu quero contar um exemplo aqui. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Está errado o cronômetro lá, eu tenho mais 10 minutos ainda. Tenho mesmo. Olha só uma história para ilustrar isso que eu estou dizendo, tá? Um casal se converteu, já estava alguns meses, e ele tinha um filho de um primeiro relacionamento. E ela não chamava, e aí tinha toda uma história difícil no meio desse relacionamento que envolvia o filho, envolvia a herança, envolvia a pensão e tal, e eles estavam tentando fazer um jeito de no futuro a pensão não ir, ou alguns bens não ir para esse filho, porque o filho não era dela também. Então veja bem, essa era uma mentalidade antiga deles. E aí sentaram na minha frente e me contaram a história. Eu falei, vocês estão tudo errado. O coração já está convertido. Está tudo errado. Esse filho que é dele, quando tu casa com ele, tu também adota ele, agora é teu filho também. E aí ela falou assim, sério? Sim, é teu filho. Agora tu vai amar como teu filho, tu vai adotar essa criança. Então tudo que for teu e no teu nome é dele também. E, sabe, e eu estava assim, bava, eles vão pensar, porque envolve dinheiro, envolve decisões. E ela falou assim, eu nunca tinha pensado desse jeito, eu quero. A partir de hoje ele é meu filho, eu vou fazer ele me chamar de mãe. Na hora mudou. É fácil discipular um coração convertido, deu para entender? É fácil, as pessoas estão abertas a tudo aquilo que Jesus quer falar e quer ensinar, eles estão suscetíveis a qualquer tipo de mudança de comportamento, porque já houve uma mudança de mentalidade, amém? A segunda coisa é que a primeira mudança que deve acontecer de mentalidade, e a terceira é, saia da zona do merecimento. Você precisa sair da zona do merecimento. A gente cresce numa cultura que a gente faz por merecer. A gente lava a louça para poder sair. A gente guarda as coisas do nosso quarto para poder ir brincar. A gente faz e por isso recebe um salário. A gente está sempre na mentalidade do merecimento. Nessa zona da graça não existe merecimento. Você precisa saber que você não merece nada. Você é um pecador, você era sujeito à ira de Deus. E o sangue de Jesus foi que te limpou e te purificou. E por isso você não merecia nada e recebeu isso de graça agora. Então saia da zona do merecimento. Não tem absolutamente nada que você faça que vá merecer o amor de Deus. Amém? Duas histórias ajudam isso. As duas histórias estão uma embaixo da outra na Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 18. Eu não vou ler toda ela. A primeira do jovem rico. A Bíblia diz que esse jovem rico chega, conversa com Jesus e ele fala: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a salvação? E aí Jesus responde para ele: por que tu me chama de bom se só Deus é bom? Quando eu li essa história quando eu era mais novo, eu não entendia muito bem porque Jesus foi duro com esse cara. Mas depois quando você entra na história, você começa a compreender o contexto, você entende que esse cara, ele já era um cara rico, ele já tinha dinheiro, mas ele chegou com uma... Ele apresentou para Jesus a lei. Ele falou: olha só, eu sou um cara bom. O que mais eu posso fazer para herdar a salvação? E aí Jesus vem e começa a dizer para ele: você já conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe. E aí a resposta dele, ele diz o seguinte: olha só, a tudo isso eu já tenho obedecido desde a adolescência. Ou seja, eu mereço, eu já faço tudo. Ele vem com a lei para Jesus e Jesus devolve a lei para ele. E olha o que Jesus fala para ele. Ele falou: ah, é? Tu já faz isso tudo? Então, uma coisa só está te faltando. Só uma. Pausa dramática. E ele fala: vende tudo o que tu tem e dá para os pobres. Aí tu vai ganhar um tesouro no céu. E depois que tu vender tudo, ficar sem nada, me segue. Se você olhar o modus operandi de Jesus, toda vez que alguém se aproxima dele e faz uma pergunta como essa, ele diz: te arrepende, crê em mim e tu vai ser salvo. E para esse cara, ele faz um pedido dificílimo. E a Bíblia diz, e é o versículo que vai aparecer, que ouvindo isso, o jovem rico ficou triste porque ele era muito rico. Ou seja, ele não fez aquilo que Jesus pediu. Isso significa que o jovem rico veio com o mérito, o merecimento. Ele falou: eu já guardo tudo, o que mais eu posso fazer? E aí Jesus deu no meio dele e falou: ah, tu guarda tudo? Então faz o seguinte, vende tudo. Por que Jesus mandou ele vender tudo? Porque o primeiro mandamento dos 10 mandamentos é: não terá outros deuses diante de ti além de mim. E o dinheiro para esse rapaz era um deus. Então ele diz: olha só, quebra esse deus agora. Tu vem comigo no merecimento, então eu vou te responder no merecimento. E esse rapaz não conseguiu responder à altura, porque toda vez que você for a Jesus, através do merecimento, achando que você merece alguma coisa, você não vai obter nada. Agora a segunda história, que ela é contrastante, ela não é cronológica na Bíblia, mas ela é a próxima história depois do jovem rico, é uma história parecida, mas oposta. É a história de Zaqueu, um cara muito rico, mas corrupto. Ele quer ver Jesus passando na cidade. Ele é baixinho, ele não consegue ver. Ele sobe numa árvore. Quando ele está em cima da árvore, Jesus passa e fala, chama ele pelo nome, fala: Zaqueu, hoje eu vou ir na tua casa. E a Bíblia diz que as pessoas que viram essa cena disseram: meu Deus, como é que Jesus vai na casa desse pecador? Ou seja, esse cara, ele era pecador e ele sabia que ele era pecador e ele não veio com pompa, ele não veio para Jesus na zona do merecimento, ele veio humilhado, porque o ato de subir na figueira, um homem rico, já demonstrava a humilhação dele, ou seja, a despretensão dele. Ele queria ver Jesus, ele queria ver o Messias. E a Bíblia diz que Jesus vai na casa dele, passa uma tarde comendo com ele, e no meio da conversa, Zaqueu se levanta e diz o seguinte: olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou um homem rico, metade dos meus bens eu vou vender e dar para os pobres, e se de alguém eu roubei alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Veja que Jesus veio primeiro com a bondade e logo em seguida veio no coração de Zaqueu o arrependimento. Fala sério, não é assim que acontece com a gente? Não é assim que acontece conosco? A gente recebe o amor de Deus na nossa vida e aquela coisa começa a mudar tanto a nossa vida, começa a mudar tanto a nossa mentalidade, começa a mudar tanto a maneira que a gente enxerga. E eu estou falando para pessoas que estão aqui numa caminhada cristã há muitos anos também. O evangelho, ele é dinâmico, ele traz novidades diárias para nós, porque nós temos que matar insistentemente o velho homem na nossa vida. Amém? Nós precisamos matar diariamente. Outro dia eu li, eu falei isso no primeiro culto, eu li em algum lugar um post do Instagram que dizia, Martinho Lutero escreveu, eu achei que o velho homem, que faz sentido a minha velha identidade, achei que o velho homem tinha morrido no batismo, mas eu descobri que ele sabe nadar. Por isso eu preciso matar ele todos os dias. Essa é a nossa jornada cristã, nós precisamos matar o velho Maurício, o velho João, a velha Maria, o velho Joe, a velha Flavinha, nós precisamos matar eles todos os dias, porque a nossa carne, ela floresce, e ele quer acordar de novo. Tinha um pastor amigo meu que dizia, o velho homem não morre, ele está só dormindo, fica com um pedaço de pau, quando ele acordar, dá na cabeça dele, para ele ficar mais um tempo dormindo. Paulo vai dizer isso, e ele fala, olha só gente, ele começa dizendo assim, puxa, que droga, é mais ou menos isso que ele está dizendo, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ele está dizendo que a nossa luta é diária, mas a maneira é como nós entendemos e como nós lutamos. Por mérito, você não merece nada. Agora, quando você tem uma dificuldade na sua vida ou tem algum pecado que você não consegue vencer, a graça te capacita para vencer qualquer problema, qualquer pecado, qualquer dificuldade, porque não é você quem luta, é Jesus que luta por você. Na verdade, ele já lutou, você só precisa se apossar disso. Amém? Estão comigo até aqui? Cadê o teclado? A última coisa. Eu estou tentando não me empolgar muito. Muito obrigado, eu gosto de palavras de afirmação, isso me ajuda muito. Vou pregar mais meia hora, ok? Olha só, essas duas histórias estão lado a lado para nos mostrar um modus operandi de Jesus. O cara que veio com a religião, o cara que veio com a lei, com o mérito, ele foi duro, e o cara não conseguiu atingir as expectativas. Nós não conseguimos sozinho. Pensa numa pessoa, e tem muitas histórias, tá? Pensa numa pessoa, pensa nessa figura, uma moça, uma menina, que foi abusada sexualmente na sua infância, algumas vezes, por pessoas que deveriam proteger. Qual é a chance de depois de adulta, ela desejar perdoar esse agressor? Zero de chance. Aí tem um outro detalhe, qual é a possibilidade de ela ter forças e conseguir perdoar sozinha pela força do próprio braço? Eu diria que são mínimas. Sabe como as pessoas conseguem ser libertas através do perdão de coisas tão duras e severas e traumáticas como essa? Porque ela não vai sozinha, quem vai na frente é Jesus. Ele fala, olha, eu já paguei lá na cruz, já está tudo feito, meu sangue foi derramado sobre ti e é por isso que eu te capacito para liberar perdão. Porque se você fizesse isso pelos teus próprios méritos, você se sentiria orgulhoso e falaria, eu consigo. Só que você não faz isso pela sua própria força, você faz isso em Jesus. E aí você consegue liberar perdão. E quando você consegue liberar perdão, você é completamente livre daquilo que te amarrava. Vocês estão conseguindo... Eu não sei se eu estou sendo claro nessa noite. Eu vou tentar costurar isso tudo com esse versículo final. Porque muita gente diz assim, não, mas tem que dizer o que é certo e o que é errado. Tem que falar. Tem que dizer o que não pode fazer. Muita gente fala isso. Muitos líderes falam isso. Tem que pregar lá na frente o que pode e o que não pode fazer. E eu acredito que o Evangelho da Graça não precisa dizer o que é e o que não é para fazer. Precisa apresentar o verdadeiro Evangelho. Precisa apresentar Jesus. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens. A graça de Deus, o sacrifício na cruz, salvou todo mundo. E olha o que diz agora no próximo versículo: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Eu vou repetir: a graça nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Eu estou te convidando a ter uma mudança de mentalidade, enxergar o Evangelho como ele realmente é. A graça, ela é uma professora. Quem é que ensinou Zaqueu? Ninguém ensinou Zaqueu, foi a graça, foi o amor de Jesus que invadiu aquela casa, invadiu o coração dele. Ele sabia que ele não merecia, e ele falou: quer saber, eu vou mudar, metade do que eu tenho eu vou dar. A gente faz loucuras que não faria em sã consciência quando nós somos atingidos pelo amor de Jesus. Quando nós temos uma dimensão do que Ele fez por nós na cruz, nós não conseguimos viver a mesma vida que nós vivíamos ontem. Estou certo ou estou errado? A gente quer mudar por amor a Ele, a gente quer ser melhor, a gente quer ser mais gentil, a gente não quer mais sentir raiva, a gente não quer mais cair nos mesmos pecados, a gente não quer mais fazer as mesmas coisas, não por causa da condenação de ir para o inferno, mas porque nós sabemos que o que nós temos com Ele é um diamante precioso e nós não queremos perder isso. E eu vou terminar com esse testemunho, e agora vocês vão acordar. Desde que começou a Brasa Church, eu decidi pregar o Evangelho da Graça. Fazia tempo que eu não pregava. Passei 2 anos pregando isso, fazia muito tempo, e faz 2 cultos que eu prego isso agora, para a gente alinhar a nossa visão. E eu sou um cara, eu penso, não estou dizendo que eu sou inteligente, mas eu penso bastante, e eu sou bastante observador. E eu pensei comigo, eu fui convidado pelo Dr. René, que está aqui hoje, que faz um trabalho há 12 anos nos presídios, e eu já falei isso para vocês. O meu tempo já passou, vocês me dão 5 minutos mais, né? Sim. Vocês me dão 5 minutos mais? Sim. Valeu. E aí ele convidou: vamos lá no presídio, eu faço um trabalho, vai ter batismo. Eu sempre enrolando: não dá, não dá, não posso, não posso. E o dia que eu fui para ir bater o cartão lá e nunca mais voltar. Eu falei: vou lá, eu já tenho muita coisa na minha vida, eu vou lá e não volto mais. Quando eu sentei lá naquele dia, eu recebi um rema de Deus. Deus me disse: fica aqui e prega tudo o que eu te ensinei a pregar. Porque eu não entendi o Evangelho da Graça como eu compreendo hoje. E eu acabei fazendo um teste, eu falei: eu vou vir aqui todo domingo de manhã e vou pregar. Faz 6 meses que eu prego o Evangelho da Graça lá todas as manhãs. Eu não prego coisa ruim, eu não prego o que você não pode. Eu já tive experiência no passado de ir em presídios, e eu vi os pregadores falando: você não pode mais fazer isso, você que é criminoso e bandido, precisa morrer. E os caras sentavam lenha nos caras, e depois nunca mais voltavam. E eu pensei comigo: eu vou voltar aqui, eu vou fazer um teste, eu vou pregar o Evangelho da Graça. Está aparecendo aqui uma foto, ok, eu não posso, se eu me virar, eu caio. Se eu cair, não é toque de poder, chama SAMU, porque é a minha coluna. E eu falei: eu vou pregar o Evangelho da Graça. Os líderes, porque nós somos meros obreiros lá, tem líderes pastores, Dr. René e o outro pastor, que é o pastor Lacir, são nossos chefes. E todo dia de manhã, domingo de manhã, a gente se reúne 7:30 e toma um café para fazer a reunião, para ir para lá, e eles falam assim: vamos trocar hoje a galeria. Porque eu e um companheiro meu, o pastor Lucas, que está aqui, nós entramos sempre na mesma galeria, galeria E da PQ 4. E a gente não quer trocar, porque lá é uma igreja, e nós falamos, e eles querem nos trocar e mandar em outra. A gente fala: não, nós vamos ficar aqui, nós não saímos daqui de jeito nenhum, porque já é a nossa igreja. É sério, já é uma igreja. Começou com 6 pessoas, depois 12, depois 20, e hoje tem 70 pessoas indo lá todo domingo de manhã. Olha só, a gente não prega que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo. A gente prega o Evangelho da Graça. Em Jesus tem uma nova vida. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um plano eterno para você. Se você deixar Jesus entrar no seu coração, Ele vai te dizer como sair desse rolo que você está se metendo. E às vezes, eu dou no meio, porque já é minha casa, já, eu já estou em casa, e eu falo: olha só, a treta que tu tem lá na rua, eu vou orar para Deus acabar aqui. Posso orar? E os caras falam: pode. Porque às vezes eles estão lá dentro e tem coisa lá na rua esperando eles. Eu falo: posso orar para desmanchar tudo? Vai desmanchar, pode orar. Mas não é isso que eu queria falar para vocês. A gente prega só o evangelho da graça. Sem falar, eu vou dar um exemplo. Já vocês me deram 5 minutos. Quando eu falei que ia ter batismo, desculpa, gente, hoje eu estou passando os limites. Quando eu falei que tinha batismo, eu falei, quem quer se batizar? Daí os caras levantaram a mão. Teve uns caras que levantaram assim, bah, eu queria, mas eu não posso. E eu falei, por quê? Quando estava todo mundo assim, fiz só a mímica, por quê? Ele falou, eu ainda fumo. Eu falei, tá amarrado, tu vai entrar nessa água agora e vai morrer esse velho homem. Tu fuma, vai entrar. Quem aqui fuma e não quer e não pode se batizar? Eu, então, vamos batizar todo mundo fumante, não interessa. Fumante, mentiroso, vai todo mundo entrar. Procrastinador, viciado em Coca-Cola, todo mundo pode se batizar. E aí, os caras se batizaram. Eu fiquei com medo porque vai outras igrejas depois, os caras iam dizer, bah, essa igreja aí não é de Deus. Porque eles deixam batizar quem fuma. Então, a gente liberou tudo. O que eu quero dizer para vocês é que, do mesmo jeito que nós somos liberais aqui, nós somos lá dentro, no presídio. Aí sabe o que aconteceu? Os caras se converteram, um monte de gente. E eles estão tudo dizendo que eles são Brasa Church. Quando sair, vão vir para Brasa Church. Calma, calma. Sexta-feira, tocou meu telefone. Maurício, tem um cara que saiu da E, a galeria E. O João. O João saiu. E ele falou, e ele quer falar com vocês porque ele não quer voltar para o lugar de onde ele mora, porque no lugar onde ele mora vai ser a velha vida dele. Isso pode atrapalhar ele. Ele quer uma vida nova. E depois eu fiquei sabendo, porque eu não pude acompanhar, que ele tinha alguns telefones na mão. E ele pediu, Deus, me guia qual número eu tenho que ligar. E aí ele ligou para o número certo. O que, que aconteceu com o João? O João saiu da Pecan. E disse, eu quero mudar de vida. Aí ele mudou de vida. Ele falou, eu quero ser membro da Brasa Church. E providencialmente, através do Tríboli, cadê o Tríboli? Vem aqui, Tríboli, do meu lado. E vem aqui o Lucas também, vem aqui. Vem aqui, pastor Lucas, do outro lado, fica do meu lado aqui. Hoje o culto é anos 90 total, vai ser festa aqui, nós vamos... Se tiver umas bandeiras aí, nós vamos cantar umas músicas do Azaf com bandeira aqui. O João Tríboli conseguiu uma casa de passagem para ele, pro João morar, e depois, e até o momento dele encontrar um emprego e se restabelecer. Mas o que mais me interessou é que o João, ele me disse que ele já está 20 anos no sistema. 20 anos ele entra e sai. E depois ele me contou que quando ele saiu, ele falou, eu não posso voltar para aquela vida. Porque há 20 anos atrás, uma senhorinha passava na frente da minha casa, já sabia tudo o que eu fazia. Minha família toda era dessa vida. E ela dizia, Deus tem um plano na tua vida. E quando eu estava lá dentro dessa última vez, estou há 1 ano e meio... Tinha uma coisa na minha cabeça que martelava e dizia assim, dessa vez tu tem que sair e te entregar a tua vida para Jesus. E aí sabe o que aconteceu? Não só o João saiu, como é o nome do outro? Esqueci o nome. Jackson. Robson, nem vocês sabem o nome. É que lá é muita gente e não sabe o nome. Mais um cara saiu de lá e falou assim, eu quero mudar a minha vida. Só com a pregação da graça. E vou dizer uma coisa para vocês. Eles estão aqui hoje de noite. Eu vou cantar vocês dois para vir aqui na frente. Vem aqui vocês dois. Fica aqui do meu lado aqui, ó. O João e o Robson. Eu sabia que era Robson, era só uma pegadinha. Olha só, é ou não é verdade que a gente nunca deu pai e a gente pregou sempre o evangelho da graça? Verdade? Verdade. Então, eu tô querendo mostrar para vocês que a mudança da vida de uma pessoa e da nossa vida não está num livro de regras de pode ou não pode. Ele estava aqui me contando, não parou de me contar testemunho. Um testemunho atrás do outro que Deus está fazendo desde o momento que ele saiu de lá. Deus colocou o número certo para ele ligar, porque Deus tem um plano na vida dele e quer mudar a vida dele. A bondade de Jesus chegou na vida do João, chegou na vida do Robson, e eles compreenderam isso, e toda mudança que foi produzida a partir disso é em resposta a esse amor. É por isso que eu acredito que toda aquela galeria vai se converter, por isso que eu acredito que todo aquele presídio pode se converter, porque o evangelho por si só é poderoso, a gente não precisa se preocupar.